Está no ar. O Jornal do Senado.
Segue para a Câmara projeto que proíbe exigência de experiência prévia na contratação de estagiários.
Senadores repudiam um ataque que provocou a morte de 50 pessoas em boate em Orlando, nos Estados Unidos.
Comissão do impeachment está reunida para ouvir novas testemunhas no caso do afastamento de Dilma Rousseff.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que proíbe empresas privadas e órgãos públicos de exigirem experiência prévia na contratação de estagiários.
A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, também proíbe o uso deste requisito como critério de seleção. Quem descumprir a lei pode pagar multa que varia de R$ 3.000 a R$ 30.000.
Autor da proposta, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, lembrou que o projeto visa impedir que as empresas se aproveitem das regras atuais para contratar mão de obra qualificada a um custo menor.
Essa condição de empregar o estagiário e ter um benefício de imposto é exatamente para dar experiência a esse novo trabalhador que saiu da faculdade, que saiu de um colégio, que saiu de um curso e quer fazer um estágio e não tem a sua experiência. Então não podem as empresas exigir experiência para contratar um estagiário.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que estabelece prazo para o Congresso Nacional julgar as contas da Presidência da República.
A PEC, relatada pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, será analisada pelo plenário. O texto prevê que, caso a conta não seja votada até o dia 22 de dezembro do ano posterior ao do exercício financeiro a que se refere, a pauta do Congresso Nacional ficará automaticamente trancada.
É inaceitável, sob o atributo da responsabilidade institucional e constitucional, de que investido o Congresso Nacional, que uma das suas mais expressivas atribuições, nada controle externo, qual seja julgamento técnico-político das contas da República, esteja sendo ignorada, criando uma situação criticável e inexcusável de pendência do proferimento e julgamento por mais de década. Tal conduta omissiva é atentatória à dignidade do Parlamento Nacional, vulnera a segurança jurídica, faz tábula rasa a responsabilidade institucional do Legislativo e, no limite, sinaliza o chefe do Poder Executivo uma espécie de permissão geral à ilegalidade e irregularidade das contas públicas sob seu encargo.
O massacre que matou pelo menos 50 pessoas e deixou outras 53 feridas na madrugada de domingo numa boate gay em Orlando, nos Estados Unidos, repercutiu no plenário do Senado.
O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque feito por um homem de 29 anos.
Para os senadores, o mundo vive o aumento da intolerância contra minorias, como, por exemplo, os homossexuais. Repórter Maurício De Santi.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembrou que muitos comentários feitos por internautas brasileiros nas redes sociais defenderam o atirador por ter disparado contra gays.
É uma coisa horrorosa. Muita gente apoiando o ato porque exatamente se dirigiu à comunidade gay, se dirigiu aos homossexuais. Isso é uma tristeza imensa que nós temos.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, por sua vez, criticou a postura do governo brasileiro de do ataque, manifestada por meio de uma nota oficial do Ministério de Relações Exteriores por não ter condenado a homofobia.
A nota do Itamaraty fala em consternação do governo brasileiro para com as famílias das vítimas de Orlando. Condena atos de terrorismo, mas atentem, se omite de condenar a homofobia. Nenhuma palavra na nota do Itamaraty.
O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, quer uma solução para o setor aéreo no Brasil, principalmente na região norte, onde os voos estão sendo suspensos.
Ele lembrou que a empresa Azul deixou de operar no Acre. A Gol suspendeu os voos sem escalas entre Rio Branco e Porto Velho, que duravam 45 minutos. E a TAM, hoje Latam, acabou com os voos diurnos entre Rio Branco e Brasília, que em determinada época do ano podem custar em apenas um trecho até R$ 3.000.
E isso se deve, explicou o Gladson Cameli, ao alto preço dos combustíveis no país, que é um dos mais caros do mundo em razão da incidência do ICMS, que varia de 7% a 25%. Já os voos internacionais são isentos do imposto.
O senador disse que, devido ao ICMS, é mais caro viajar para Rio Branco do que para o Cairo, capital do Egito, por exemplo.
A crise da aviação não é uma questão limitada ao Acre ou à região norte. Tem caído, desde 2014, o número de passageiros em voos domésticos. A expectativa do setor é que o crescimento volte apenas no segundo semestre de 2017. Todos nós desejamos que as empresas aéreas ofereçam serviços de alto padrão, preços competitivos e que gerem emprego e aqueçam assim a nossa economia.
O senador Raimundo Lira, do PMDB, disse que a construção de um ramal de 30 quilômetros interligando o eixo norte do projeto de transposição do São Francisco à cabeceira do rio Piancó vai assegurar o abastecimento de água do conjunto de barragem Coremas Mãe d'Água, na Paraíba.
De acordo com o senador, a seca que atinge a região reduziu a 10% da capacidade normal o volume de água no conjunto de barragem, o que mostra a importância da conclusão da obra.
O Banco Mundial deve financiar a obra, que, quando pronta, pode também garantir o fornecimento de água ao Rio Grande do Norte. Raimundo Lira, no entanto, reforçou a necessidade de ações para revitalizar o rio.
Não adianta a transposição, este grande investimento, e daqui a 20, 25 anos, o Rio São Francisco não ter água para abastecer a região do Nordeste brasileiro.
Já o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, cobrou do presidente da República interino, Michel Temer, a revisão do Pacto Federativo.
Segundo ele, o sistema brasileiro concentra as receitas nos cofres da União e transfere para os municípios apenas 13% do que é arrecadado. Em outros países, disse Benedito de Lira, os municípios ficam com pelo menos 40% das receitas.
O senador lembrou que o governo Dilma Rousseff concedeu exonerações de IPI para setores como automotivo, por exemplo, o que prejudicou ainda mais os municípios.
É que muitas prefeituras dependem do Fundo de Participação dos Municípios para arcar com suas despesas. E como o FPM é formado, basicamente, com o dinheiro do IPI e do Imposto de Renda, muitas delas ficaram praticamente inadimplentes, explicou Benedito de Lira.
Porque a Receita Federal absorve praticamente todos os tributos e dá apenas uma migalha. O município é o lugar onde residimos e vivemos cada um de nós, do habitante mais humilde às mais altas autoridades do país. Sem fortalecimento do município, o Brasil terá sempre uma dificuldade a mais para o desenvolvimento pleno.
Auditor do Tribunal de Contas da União diz que manobras contábeis foram usadas para o governo Dilma aumentar gastos, mesmo sem dinheiro em caixa.
A oposição questiona o fato de o TCU não ter responsabilizado presidentes da República anteriores que adotaram a mesma prática. A repórter Érica Christian acompanha a reunião e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Alexandre. A Comissão Especial de Impeachment, o secretário de Controle Externo da Fazenda Nacional do Tribunal de Contas da União, Thiago Dutra, declarou que as chamadas pedaladas fiscais poderiam chegar a 100 bilhões de reais caso o TCU não tivesse advertido o Congresso Nacional sobre os atrasos de pagamentos da União a bancos públicos. Ao citar a auditoria feita, ele disse que em 2014 o governo devia 58 bilhões de reais referentes a repasses não feitos à Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, e que as quitações só foram feitas após o TCU pedir a rejeição da contabilidade de 2014 da presidente afastada Dilma Rousseff. Thiago Dutra citou que o TCU recomendou a responsabilização de integrantes da equipe econômica de então, entre eles o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-secretário do Tesouro Arnaud Agustin. Ele disse ainda que a meta de superávit acabou alterada para acomodar os pagamentos cobrados pelo TCU, entre eles os 15 bilhões de reais ao Banco do Brasil pelo Plano Safra, sendo 3 bilhões de juros. Thiago Dutra destacou que os atrasos de quitação da União com os bancos públicos ocorriam desde 2011 de forma sistemática.
Trata-se de uma questão muito grave, muito séria, tem uma característica intencional muito forte. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção, e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais e, portanto, impedir que decisões orçamentárias e fiscais fossem tomadas de forma correta, de forma a partir de informações mais verdadeiras e confiáveis.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, citou que os ex-presidentes Fernando Henrique e Lula também atrasaram o pagamento aos bancos públicos e questionou o que chamou de mudança de metodologia do TCU para considerar crimes as pedaladas.
O TCU sempre autorizou esses procedimentos. E somente em outubro de 2015, decidiu que não poderia ser mais feito. E a partir do momento que o TCU mudou a orientação, deixou-se de fazer. Então, desde 2015, não existe nenhuma ilicitude em relação ao Plano Safra. Mais uma vez, nós voltamos aqui a afirmar, não há ato ilegal e, portanto, não há crime de responsabilidade.
A comissão ainda vai ouvir mais uma testemunha nesta segunda-feira. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Alexandre Campos e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.